Olá, boa tarde. O Governo dos Açores suspendeu os processos de privatização da Companhia de Aviação Azores Airlines e dos hotéis das Ilhas das Flores e da Graciosa, devido à atual situação política na região. Uma nota da Presidência do Executivo adianta que a atual situação política na região, com orçamento regional inviabilizado pelos partidos da oposição e a mais do que provável futura dissolução do Parlamento, com a convocação de eleições legislativas regionais antecipadas, impõe no entendimento ético, democrático do Governo Regional, a adequada decisão de suspensão dos concursos de alienação para efeitos de privatização de parte do setor público empresarial regional. O Executivo, liderado por José Manuel Bolieiro, indica neste contexto a decisão de suspender os processos públicos de alienação das Azores Airlines e dos hotéis das Flores e da Graciosa detidos pelo arquipélago. Segundo a mesma nota, o Governo comunicou aos conselhos de administração da SATA Holding e da empresa Ilhas de Valor que suspendessem a tramitação dos concursos públicos até que a situação se encontre clarificada e seja assumida a decisão definitiva pelo novo Governo Regional, resultante das futuras eleições regionais. Face a esta decisão, o PS Açores considerou que esta suspensão da privatização da Azores Airlines e de dois hotéis é decisão que parece defender mais o interesse do próprio Governo Regional do que o interesse da SATA e também dos açorianos.
Isto porque estes foram processos que desde o seu início foram processos pouco transparentes, em que o Governo não divulgou a informação que foi requerida pelo Parlamento, é que nós ainda não conhecemos sequer o relator do júri do processo de privatização da Azores Airlines e não conhecemos sequer o conteúdo exato do processo de reestruturação negociado com a Comissão Europeia.
Carlos Silva, vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS Açores, adiantou que, em relação aos hotéis, também não se sabe nada. Já o Chega Açores considerou que a decisão do Governo Regional em suspender os processos de privatização da companhia Azores Airlines e dos hotéis das Ilhas das Flores e Graciosa não faz sentido. O deputado José Pacheco refere que a situação política que se vive atualmente na região, no seguimento do chumbo do orçamento para 2024, não pode ser justificação para acabar com processos que já estavam em curso. Em relação à companhia Azores Airlines, o responsável afirma que o processo de privatização já estava avançado. E a companhia aérea Azores Airlines vai antecipar em 2 meses a operação aérea direta entre Ponta Delgada e Monte Real, no Canadá, que arrancará no dia 4 de abril, anunciou hoje o Grupo SATA. A ligação semanal direta entre os Açores e Monte Real ocorrerá à quinta-feira, entre 4 de abril e 30 de maio, sendo depois incrementada com oferta de mais 3 ligações por semana. Entre junho e setembro, a companhia vai operar 4 ligações semanais, à segunda e à terça-feira e à quinta e também ao sábado. A empresa indicou que, ao antecipar a data de início desta operação, procurou não só melhorar o serviço prestado às comunidades açorianas residentes no Canadá, mas também corresponder à procura de turistas.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O vice-presidente do Governo Regional avançou ontem em Angra do Heroísmo que será agendada uma comissão laboral extraordinária no início do próximo ano para encontrar uma solução técnica para evitar a compressão das tabelas salariais dos trabalhadores da base das lajes. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Artur Lima frisou que o Governo Regional foi firme na exigência de respostas a nível laboral e também ambiental, lembrando a necessidade de uma solução para as tabelas salariais e a defesa convicta da descontaminação integral dos solos e aquíferos da Praia da Vitória.
Pela primeira vez, os norte-americanos reconheceram que existe um problema a nível laboral na base das lajes e mostraram disponibilidade para mexer nas tabelas salariais. Está previsto, logo no início de 2024, uma reunião extraordinária da Comissão Laboral para abordar este assunto em particular. A nível ambiental, a delegação dos Estados Unidos realçou que vão ser instaladas mais sondas de monitorização da contaminação dos aquíferos e comprometeram-se a continuar a remover poluentes do aquífero. Ficamos, por isso, muito agradados com a abertura dos Estados Unidos para avançar na cooperação com os Açores nos domínios científico, tecnológicos e da transição energética.
Por seu lado, a delegação dos Estados Unidos realçou que vão ser instaladas mais sondas de monitorização da contaminação dos solos e aquíferos e comprometeram-se a continuar a remover poluentes do aquífero. A 50ª Comissão Bilateral Permanente, que se iniciou na segunda-feira com visitas à base das Lajes ao Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira, terminou ontem com a realização de uma reunião oficial no Palácio dos Capitães Generais, em Angra do Heroísmo.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. O Governo dos Açores deu parecer favorável ao projeto de decreto-lei que procede à alteração do regime de acesso e exercício de atividades espaciais, por reconhecer tratar-se de um setor de reconhecido interesse. Em resposta à audição sobre o projeto que altera este regime de acesso e exercício de atividades espaciais em território nacional, o Executivo açoriano deu assim parecer favorável. Trata-se de um texto previamente consensualizado e foi desenvolvido em articulação entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e a Presidência do Governo. Segundo um comunicado para o Governo Regional, o setor espacial é de reconhecido interesse e considerado pelo Governo dos Açores como estratégico no desenvolvimento da região.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Foi inaugurado ontem o edifício do Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo, obra que custou pouco mais de 2,5 milhões de euros. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Situado na Rua do Marquês, bem no coração da cidade, o edifício do Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo é composto por dois corpos, um conhecido como a Casa dos Pamplonas, edifício do século XVII, que se encontrava parcialmente em ruínas e em avançado estado de degradação desde o terremoto de 1 de janeiro de 1980, e o segundo corpo, que foi criado pelo arquiteto Álvaro Siza Vieira, também responsável pela totalidade do projeto de arquitetura de ambos os corpos. Para além disso, o edifício tem um pátio de distribuição entre os dois corpos com ligação ao Jardim Duque da Terceira. O edifício dispõe de, por exemplo, 6 salas de exposição, recepção, auditório, sala de reuniões, gabinetes de administração e áreas técnicas. Este edifício foi reabilitado e construído prevendo um programa dedicado a atividades expositivas e divulgação do conhecimento e compreensão do património cultural e natural da Ilha Terceira.
Num dos lugares mais visíveis desta cidade, era impossível subir ali acima à memória que não tivéssemos logo em primeiro plano esta ruína, e depois vem criar um espaço que nos vai permitir contar a história da nossa cidade, a história da nossa ilha, e a verdade é que, ao contarmos a história da cidade e da ilha, também estamos a contar a história do país, porque muito da história do país passou por aqui.
Álamo Menezes, presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, deu nota ainda que o edifício não está equipado e, para isso, a autarquia irá investir 1,8 milhões de euros de futuro. Atualmente, o edifício está a ser utilizado para a realização de eventos esporádicos, como foi o caso da Bienal Ibérica do Património Cultural, e para a realização de exposições temporárias.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. Está de volta nas escolas açorianas o concurso Eco Guardiões, organizado pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, através do Centro Ambiental do Período. Iniciativa, que já vai na sua 5ª edição, pretende desenvolver projetos de sensibilização ambiental promovidos pelos alunos. Para 2023-2024, cada turma deverá escolher um dos 3 temas propostos.
Um será as espécies invasoras, outro o lixo marinho e os resíduos urbanos e a poluição luminosa. Portanto, o que se pretende com este concurso é que as turmas, orientadas por um professor responsável, criem um projeto em que vão desenvolver ações, vão falar sobre o tema à sua escola, junto às suas famílias, junto à sua comunidade, de forma a sensibilizar e até adquirir conhecimentos sobre estes diferentes temas.
Ana Mendonça, técnica da CEPEA, adianta que o concurso está aberto a todas as escolas da região que podem participar até o dia 15 de dezembro.
Há um formulário que está disponível online no Centro Ambiental, no site do Centro Ambiental do Priolo, que obrigatoriamente tem que ser preenchido pelo professor responsável das turmas que se candidatam ao Ecoguardiões e, portanto, é nesta fase que nos encontramos, que é dia 15 de dezembro. Neste formulário já se dá uma primeira visão do projeto que as turmas querem fazer, portanto as turmas dizem, escrevem lá no formulário o que é que pretendem fazer e segue-se depois uma fase de seleção destes projetos que será feita pelo júri do concurso. E aí será feita uma avaliação, tendo em conta os critérios que estão definidos para o concurso. A partir do momento que foram encontrados as turmas vencedoras, serão contactadas e nós iremos dar apoio à implementação dos projetos.
Ainda de acordo com a responsável, a grande vantagem deste concurso é o apoio que a CEPEA dá para as turmas conseguirem desenvolver os seus projetos, tal como algum apoio monetário para que consigam pensar um bocadinho mais fora da caixa. Para o próximo ano letivo, já estão inscritas até agora 5 turmas de 5 escolas diferentes, a maioria é da Ilha de São Miguel e pela primeira vez irá participar uma de Santa Maria.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Durante a época natalícia, a Câmara de Ponta Delgada promove um programa vasto desenhado a pensar nas famílias açorianas para dar vida ao centro histórico. Já as comemorações da passagem de ano contam este ano com uma novidade diferenciadora. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Com o intuito de tornar Ponta Delgada como um ponto de referência e um destino turístico durante a noite de Ano Novo, a atuação do artista nacional David Carreira e as 12 badaladas da meia-noite serão acompanhadas pelo icónico fogo de artifício, mas não só. Desta vez, a exibição pirotécnica decorrerá ao mesmo tempo que um espetáculo de música, garantiu Pedro Nascimento Cabral, presidente do município.
Elaboramos aqui um programa muito importante de passagem de ano, desde logo para a abertura e a montagem do palco no centro histórico, na Praça Gonçalo Velho, aqui em Ponta Delgada, e que vai ser iniciada pelas voltas das 21 horas, com a banda Cisco Bottle. Depois temos a atuação da noite, este ano trazemos o David Carreira, e depois do concerto, à meia-noite, teremos as famosas 12 badaladas da Igreja Matriz de Ponta Delgada, seguido-se também de uma inovação. Pela primeira vez, este fogo de artifício irá ser acompanhado com música, portanto, num verdadeiro espetáculo piromusical.
Trata-se de um investimento de 75 mil euros em parceria com a Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada. Mário Fortuna, presidente da Associação Empresarial Real do Sul, que esta é uma aposta essencial para dinamizar e atrair residentes e turistas.
Porque estas iniciativas são dirigidas às populações residentes, mas sem prejuízo, iniciativas que estão bem têm o potencial de atrair turistas. As pessoas viajam muito, agora já há pessoas que viajam no Natal também, querem viajar para sítios simpáticos, sítios onde possam ter uma convivência simpática e bonita, e é isso que se está a fazer em Ponta Delgada. Devo dizer que também a Câmara de Comércio, em complemento destas iniciativas, vai manter o seu programa de concurso de montras, quer em Ponta Delgada, quer noutros concelhos, que é o que é que vamos construir aqui. Naturalmente, medir-se um ambiente bom para os residentes, mas um ambiente também que seja simpático para outros que possam ver nisso também uma oportunidade e uma boa razão para visitar os Açores, quer no Natal, quer na passagem de ano.
O prolongamento da passagem de ano ficará a cargo do grande baile de Réveillon no Coliseu Micalense. Ademais, a marcar o tradicional Dia das Montras, já na próxima sexta-feira, haverá um conjunto de eventos planeados, como a exposição de viaturas clássicas, Eucaristia em honra da Nossa Senhora da Conceição e várias atuações estarão igualmente espalhadas pelas ruas do Centro Histórico. Desde o túnel da Universidade dos Açores, a Filarmónica Lira Nossa Senhora da Oliveira, o artista Manuel Muniz e o DJ Mati, entre outros, prometem abrilhantar e trazer alegria aos micalenses. Pedro Nascimento Cabral referiu ainda que, tal como ano passado, continuará a haver isenção dos parquímetros em toda a cidade todos os sábados do mês de dezembro, bem como um mini autocarro de Natal fará a ponte entre os parques de estacionamento gratuitos ao centro, igualmente aos sábados, no feriado de 8 deste mês, entre as 10 da manhã e as 8 da noite. A par destas medidas, os vouchers para os estacionamentos estarão igualmente disponíveis durante a primeira hora, tanto no Parque do Castilho, Avenida e São João, mediante apresentação de bilhete de desconto entregue pelo comércio e restauração numa despesa superior a 10 euros.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a terminar assim nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.